Tenho na linha agora o Rafael de Almeida Lopes, ele que é mestrando da Universidade Federal do Sergipe, mas que comanda uma pesquisa lá no estado do Amazonas, uma pesquisa arqueológica, né, Rafael? Conta pra gente um pouquinho sobre esse estudo, o que vocês estão procurando lá no município de Tefé?
Na cidade de Tefé, e ali em toda a área do Solimões, na real, e bom, basicamente em toda a Amazônia, tem milhares e milhares e milhares de anos de história, e a gente está atrás de contar essa história, né, de entender essa história das populações indígenas que moravam nessa área antes dos europeus e depois dos europeus terem chegado, né, pensar que essa história não acaba em 1500, né,
uhum.
E a gente procura essa história através de encontrar sítios arqueológicos, através dos vestígios arqueológicos.
Ou seja, vocês estão fazendo escavações mesmo, procurando cerâmicas, que mais que vocês têm buscado nessa região?
O principal mesmo, né, a maioria do nosso trabalho, né, é com cerâmica mesmo, é o que a gente mais encontra,
uhum.
Nesses sítios amazônicos, especialmente porque pensar que essas pessoas não faziam só cerâmica, né, elas só trabalhavam com cestaria, trabalhavam com muita madeira, né, mas essas coisas vão apodrecendo. Então, o que a gente consegue encontrar nas nossas escavações é cerâmica. Aí tem também o que a gente chama de artefatos líticos, né, que são pedras lascadas para fazer ferramentas, para fazer material para processar comida, por exemplo,
uhum.
Esse tipo de coisa. Também tem o que a gente chama de vestígios orgânicos, que são restos de sementes, de plantas que essas populações estavam usando por vários motivos, para comer, até como decoração. E também tem restos faunísticos, né, que seriam o que as pessoas estavam comendo, que no nosso caso é principalmente peixes.
E isso é preservado, Rafael?
Que foi?
Isso vocês encontram isso preservado debaixo do solo?
É muito mais difícil de encontrar, né,
uhum.
E tá muito mais degradado, normalmente, uhum. do que você pensaria em encontrar, sei lá, os ossos de um animal, né.
Uhum.
Sobra muito, muito menos do que sobraria, só que a gente tem técnicas para reconhecer esse tipo de coisa, assim. Semente, por exemplo, semente e restos de planta que eram usados até, por exemplo, para fogueira, sabe? O carvão se preserva na terra, muitas vezes. E a gente consegue ver esse carvão, e se for uma semente, a gente consegue ver essa semente e pensar de que planta ela poderia ser. E os restos faunísticos um pouco parecidos, assim. São alguns ossos que a gente consegue encontrar. E os especialistas nessa área, eles conseguem ver de que animal poderia ser esse tipo de vestígio.
Entendi. Nesse trabalho, vocês contam com a parceria do Instituto Mamirauá também, né?
Sim, o Mamirauá, na verdade, ele deu toda a infraestrutura para a gente, e foi a partir dele que as escavações e as pesquisas na área do Médio Solimões meio que voltaram a acontecer. Elas tinham acontecido bem pontualmente nos anos 50 e 60, mas com o Mamirauá a gente tem um conjunto de pesquisas que está se desenvolvendo continuamente, que está descobrindo cada vez mais coisas interessantes da área, assim,
uhum.
sobre a história dessas populações.
Que é o que a gente quer saber, né, Rafael? Como que esses povos viviam antes da chegada, né? Antes da colonização,
uhum.
como que se organizavam, né? Às vezes a organização era muito diferente do que a gente imagina, do que a gente aprendeu nos livros de história, né, Rafael? Agora, vocês estão fazendo esse trabalho já há quanto tempo? Até quando vai essa pesquisa?
Bom, a minha pesquisa, ela começou esse ano, que essa última escavação que a gente fez no município de Tefé, mas na comunidade de Caiambé, que é uma comunidade também que está meio se transformando num município ela mesma. A gente foi escavar lá em julho, em julho e agosto, e aí ano que vem eu vou voltar para lá, talvez não para escavação, mas vou voltar na comunidade, vou voltar no Mamirauá, que é onde está o material que a gente escavou,
uhum.
e ela, por enquanto, tem a previsão de duração do meu mestrado, né, que é até 2018.
Uhum.
Mas as pesquisas acontecem lá mais ou menos desde o começo dos anos 2000.
Entendi.
E queremos que durem por muito tempo mais, né?
Olha só, e é um trabalho minucioso, né, Rafael? Para quem não sabe como é, conta pra gente como que acontece um processo de escavação nesse caso.
Normalmente, a primeira coisa que a gente vai identificar os sítios. Então, normalmente a gente vai com um barco, com um barqueiro, da cidade ou dos arredores, ele vai nos levar numa comunidade e a gente vai perguntar para as pessoas dessa comunidade se elas já viram fragmentos cerâmicos, né, que é muito conhecido como caco de índio nessas comunidades.
Uhum.
Se eles sabem onde tem terra preta, né, que também é um tipo de solo que foi feito pelas populações indígenas durante milhares de anos, e que é um bom indicativo de que lá vai ter material arqueológico, né?
Uhum.
E aí, depois que a gente identificou o sítio, aí tem toda a organização de logística, desse tipo de coisa, para a gente poder escavar. E normalmente a gente fica na comunidade próxima do sítio, né? Nesse caso, a gente ficou na comunidade de Cayambé. E aí, a gente vai todos os dias trabalhar, e aí o trabalho é mais ou menos procurar uma área interessante para você poder abrir o que a gente chama de unidade, né? Que é o lugar onde a gente vai escavar, que a gente tenta fazer do jeito mais cuidadoso para tentar marcar esses lugares, e aí a gente vai escavando. Por exemplo, o que a gente chama de unidade é um quadrado de 1 metro por 1 metro,
uhum,
que a gente vai descendo por 10 em 10 centímetros. Então, cada desses 10 centímetros a gente faz como se fosse uma ficha para pensar o que está saindo dessa escavação, o que nós estamos encontrando em cada 10 centímetros, né? E todo esse material coletado, e na Amazônia, cada 10 centímetros pode ter até 1.000 fragmentos cerâmicos, por
Nossa.
Exemplo.
Nossa!
Não, é muita coisa, assim. Tem comunidades no Amazonas que o chão da comunidade é caco cerâmico.
Estou chocada, depois, Rafael, com essa informação. Eu aqui imaginando que achava, sei lá, um fragmento em toda a escavação, 1.000 a cada 10 centímetros.
Nossa, é muito material, assim. E
caramba,
tem, assim, a gente consegue encontrar o material inteiro, urnas funerárias, né, que eram usados para enterrar os mortos, esse tipo de material. E, assim, normalmente nos sítios amazônicos, a densidade, a quantidade de material é muito grande. Tem que pensar nessa responsabilidade, que todo esse material,
uhum,
que vai ser escavado tem que ser armazenado no lugar certo, que é o próximo passo, né?
Uhum.
E ele tem que ser estudado de maneira apropriada. O nosso estudo com a cerâmica, por exemplo, com os vestígios de sementes, de restos de animais, é outro processo. Mas de cerâmica, a gente faz um tipo de análise. Que cerâmica, que é o que eu trabalho, a gente faz um tipo de análise para entender qual que era o formato desse pote, né, que está só em fragmentos, o que ele poderia estar sendo usado para, sabe, como que era produzido, sabe, como que era levado ao fogo, esse tipo de material,
uhum,
e pensar quem seria as populações que teriam feito esse tipo de material, assim, como,
olha,
elas viviam, quem elas eram, né?
Uhum. Que maravilha. Olha, Rafael, eu agradeço muito sua participação aqui no Tarde Nacional. Parabéns pelos estudos.
Muito obrigado.
Fica também, né, a dica para que o pessoal que tenha curiosidade sobre o assunto, que busque o Instituto Mamirauá, né, Rafael? Já,
uhum,
que eles têm esse trabalho de forma também mais permanente, mais contínua. A gente fica aguardando aqui os resultados, tá, Rafael? Parabéns.
Tá, com certeza. Muito obrigado. Quando tiver resultado, eu volto aí e falo mais.
Por favor, a gente está esperando. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado e um abraço grande para você.
Obrigado, um abraço.
Tchau, tchau.